Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Está no ar mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu, Nara Lacerda, sigo com você pela próxima uma hora. Obrigada por me receber aí na sua casa para te fazer companhia. Aqui no Bem Viver, você já sabe, a gente fala da pandemia do coronavírus, mas também de coisa boa. Alimentação, bem-estar, agroecologia, entre outros assuntos que nos ajudam a desconectar um pouco da pandemia. A gente sabe que informação demais sobre coisa ruim também pode fazer mal para a saúde, né? O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista, e também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD, de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Também às 11 horas da manhã estamos no ar na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. Nas plataformas de podcast você encontra a gente no Spotify e no Google Podcast. Não sai daí, bora começar a edição de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa de hoje com muita prestação de serviço. A chegada da pandemia trouxe mudanças nas relações pessoais, de trabalho, que vieram acompanhadas de muitas incertezas, né? Então agora eu quero falar especialmente com você que tem filhos e que está com dúvidas sobre como fica a guarda compartilhada das crianças neste período de pandemia. E para ajudar você, a nossa repórter Marina Duarte de Souza foi em busca de um especialista no assunto. Ela conversou com o advogado Eduardo Correia, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Maranhão e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Neste bate-papo que a gente vai conferir agora, a orientação primordial dele é para que prevaleça o bom senso. Vamos ouvir.
Olá, Eduardo. Primeiro, eu acho importante a gente esclarecer o que é a guarda compartilhada.
Bem, Marina, a guarda compartilhada veio para tentar dar um tempo de convivência mais equilibrado dentro das possibilidades de cada um dos pais, não se prende mais àquela questão de só final de semana. Pode ser que um pai possa, por exemplo, todo dia pegar os filhos na escola e alguns dias pela tarde ou pela manhã ficar com os filhos. É possível uma discussão mais flexível desse tempo de convivência. Além disso, a guarda compartilhada veio dividir responsabilidades, Marina, e esse talvez seja o elemento mais importante. Ou seja, não pode mais um pai que não tem a guarda reclamar da mãe, a culpa é sua por isso, por aquilo que o filho faz na escola ou fez em outro espaço. Pois agora, os dois têm a responsabilidade de cuidar. As decisões pela guarda compartilhada em relação aos filhos têm que ser tomadas pelos dois. Eles dividem os encargos, eles dividem, por exemplo, os cuidados com a saúde, os cuidados com a educação, as reuniões de escola, certo? Então, isso veio dar um pouco mais de equilíbrio e também veio possibilitar, Marina, que aqueles pais irresponsáveis, aqueles pais que bastava o pagamento da pensão e ele já se achava pai, passassem a exercer, de fato, uma paternidade. Porque eles têm agora não apenas direito de conviver com os filhos, eles têm deveres, obrigações que a guarda compartilhada impõe a esses pais. E, por fim, a guarda compartilhada também veio para combater aquela sensação de ter ganho o filho na disputa. Ou, e aí eu faço a ressalva, né, que é um dos problemas reflexos dessa questão da guarda, muito complicado, que é a alienação parental, a guarda compartilhada também veio combater. Por quê? Porque agora se compreende que os filhos não pertencem mais a um ao outro. Os filhos, igualmente, eles têm essa relação com os pais. E um pai não pode fazer uma campanha de afastamento do filho em relação ao outro genitor. Aliás, a guarda compartilhada, ela chegou, no primeiro momento, a ser uma medida que era imposta para combater a alienação parental. Quando, por exemplo, aí eu te digo pelo padrão que vem colocando desde o início dessa nossa conversa, de que a maior parte dos filhos ficava com as mães, então a mãe ficava causando embaraços para que um pai não tivesse acesso ao filho, não tivesse contato com o filho. E a guarda compartilhada veio para justamente evitar que esse distanciamento ocorresse. E tem se mostrado um modelo bem avançado e quebrando os tabus e os mitos que existiam, Marina, de que esse modelo não seria aceito, de que a cultura não se adaptaria. Claro que se adapta. É claro que é uma questão apenas de bom senso dos pais. E esse modelo, como te falei, ele tem sido usado como padrão. Hoje, a regra é guarda compartilhada. Somente em casos excepcionais que ainda se admite a guarda unilateral só para o pai ou só para a mãe. Por exemplo, Maria, um pai acusado de abuso de um filho, ele não pode ter a guarda compartilhada. A mãe tem que ter a guarda. A mãe tem que ter mais poderes. Ou a situação de um pai ou uma mãe que abusou de forma violenta do filho, no sentido até de causar um risco para a sua própria integridade física e vida, a prudência diz que a guarda não pode ficar com esse pai. Mas essas situações são, como te disse, excepcionais. A regra geral hoje, Marina, é que a guarda seja determinada de forma compartilhada. Isso já é algo que todos os tribunais, todas as áreas de família têm feito com já habitualidade.
Com a pandemia e a necessidade do isolamento social, como proteger as crianças e garantir que elas tenham contato com o pai ou a mãe de forma igual ou semelhante? O regime de convivência dos pais, ele deve ser alterado?
Marina, nós estamos vivendo ainda uma época de exceção absoluta. É um período extraordinário. Ninguém contava com isso. Então, todos nós estamos nos adaptando a essa nova realidade, inclusive em relação às demandas, às ações nas áreas de família e aos problemas que são discutidos em relação à convivência entre pais e filhos. Em primeiro lugar, e aqui vai muito de uma opinião minha, mais embasada em algumas decisões recentes dos tribunais, porque a coisa é tão nova que a gente não conseguiu construir algo ainda consensual no direito brasileiro, mas existe uma tendência que é aquela que eu me filio, que é o seguinte: é necessário que os pais tenham bom senso para fazer as devidas adaptações no período de pandemia. Por quê? Porque o deslocamento dos filhos, o trânsito dos filhos, ele não pode mais ser feito da mesma forma que se fazia antes, como eu falei anteriormente, Marina, na possibilidade de um pai que pegava o filho 3 vezes por semana na escola e ficava consigo uma tarde, ou que o filho pernoitava 2 dias na semana com o pai além dos finais de semana. Pois bem, com a pandemia, isso tem que ter uma adaptação, inclusive porque as escolas fecharam. E aí os filhos, tendo que ter suas aulas em casa, e com a necessidade de proteção, não só dos filhos, mas sobretudo dos pais, dos avós, muitas crianças moram com avós, esse trânsito ficou algo que entrou em choque com aquela regra geral do momento: fique em casa. Ora, como ficar em casa com um dos pais querendo passar um tempo com o filho? De outra forma, como tirar dos pais esse direito de conviver com os filhos? Olha que situação paradoxal que nós tivemos que resolver. Então, na maioria dos casos, pelo menos eu tive contato, os pais, num bom senso, se resolveram. Alguns, inclusive, passaram a adotar uma alternância de tempo para evitar o vai e vem dos filhos 3-4 vezes por semana. E muitos pais têm ficado uma semana com o filho, o outro pai com o outro, 10 dias com cada um, porque nesse caso não tem problema nenhum em relação à escola, porque a escola é fechada, as aulas são através de aplicativos, enfim, de vídeo. Então os pais conseguiram se adaptar nesse período. Todavia, Marina, houve também uma série de problemas em relação a isso. E eu volto ao tema que disse ainda há pouco, que a guarda compartilhada veio para combater, que é a alienação parental. Ora, um pai que quer afastar o filho do outro genitor, aproveita um período desse e coloca todos os obstáculos possíveis e inimagináveis para que o outro não tenha acesso o seu filho, não tenha contato com o seu filho, que é uma possibilidade, eu não afirmo que houve, mas é uma possibilidade de prática de ato de alienação parental. Claro, tem uns cuidados em relação a isso, mas também se facilmente se combate esse tipo de situação. Hoje, nós estamos vivendo um período de contato virtual, proximidade virtual. Isso nunca esteve fora do contexto do contato dos filhos. Os pais com os filhos, mesmo separados, ficando cada um na sua casa, continuaram podendo ter acesso através de videochamada, telefonemas, etc. Agora, quando isso é negado, com certeza estamos diante de um sinal fortíssimo de alienação parental. E os tribunais têm decidido, de uma forma mais cautelosa, alterar durante esse período de pandemia as regras de convivência entre pais. Tá? Então, tem evitado que esse trânsito, que esse deslocamento ocorra com a mesma frequência, mas tomando cuidado para não anular o direito de convivência do outro pai, para não fazer com que ele deixe de ter o direito de convivência. Mas tudo isso, Marina, passa, sobretudo, pelo bom senso dos pais em tentar resolver essa situação sem precisar buscar outras vias para isso.
E se houver algum risco de alienação parental, como o que o senhor citou, ou se não houver consenso em relação ao regime de convivência, como proceder?
Bem, quando não houver o bom senso, o acordo, houver uma disputa realmente sobre como vai ficar a convivência, por exemplo, um pai tendo mais cautela em relação ao deslocamento dos filhos, o outro querendo que fique tudo como antes, sem levar em consideração o período excepcional, quando há caso de alienação parental, o jeito é buscar as medidas judiciais cabíveis, né? Nós até tentamos, nos nossos escritórios, quem trabalha com direito de família, tem hoje a metodologia de tentar mediação, tentar mediar os pais, para evitar levar ao judiciário, mas às vezes não tem jeito. Às vezes, nós temos que entrar com as ações pedindo que a justiça regulamente a situação. Detalhe, a justiça durante esse período também funcionou de forma excepcional. A justiça brasileira como um todo estava funcionando numa espécie de plantão extraordinário. Os fóruns, os tribunais fechados, até hoje estão fechados, na maioria vão começar a reabrir a partir de hoje alguns, gradativamente, e a abertura talvez um pouco mais intensa ocorra a partir de 1º de julho. Então tudo isso fez com que tivéssemos dificuldade de acesso normal, judiciário, não tínhamos como falar com o juiz para despachar determinado processo, explicar para o juiz no seu gabinete como estava aquela situação. E isso causou, de certa forma, apreensão em muitas pessoas que buscaram um mecanismo de solução de conflito através da justiça. Mas o judiciário respondeu a contento e buscou evitar que os atos de alienação parental fossem reproduzidos, que a situação chegasse em níveis críticos, como o filho não querer mais contato com o pai, repugnar o pai ou a mãe, por conta da alienação parental, e também o judiciário veio salvaguardar situações de convivência entre pais e filhos da forma mais segura, garantindo-se o respeito às regras sanitárias que foram estabelecidas pelas autoridades no período de pandemia. E nesse ponto, acredito que não tivemos graves problemas em relação a isso. Houve uma certa sensibilidade dos juízes que trabalham com a área de família, do Ministério Público e dos advogados também que trabalham com direito de família, de saber equilibrar essas situações dentro da excepcionalidade do período de pandemia.
Em relação à pensão alimentícia, nesse caso de mudança do regime devido à pandemia, ela deve continuar sendo paga também.
Guarda compartilhada, mudança de guarda, não necessariamente altera o regime de pensão, salvo as situações que são previstas em lei e outras que podem surgir a justificar essa mudança. Eu vou te dar um exemplo. O Código Civil, ele diz o seguinte, que o pai que tem o filho morando consigo, ele já assume despesas. E o outro, cujo filho não mora, tem que pagar outras despesas. É a pensão tradicional, certo? Se o filho mora com a mãe, ela já assume diretamente algumas despesas e o pai tem que pagar a pensão, certo? Se houver uma mudança, uma inversão dessa moradia, e aí eu abro um parênteses, guarda compartilhada não significa compartilhamento de endereço. O filho, ele continua tendo um endereço. Mesmo com a guarda compartilhada, existe uma residência, existe um local onde lá na escola é tido como endereço do filho, onde no plano de saúde é tido como endereço dele, lá é onde ele mora. Mas é possível uma mudança numa situação dessa. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu em casos meus. Imagine a mãe que morava com os filhos, mas que é médico e trabalhava diretamente nos hospitais que tratavam pacientes com a Covid-19. Em muitos desses casos, Maria, os filhos foram viver com o pai, que não tinha essa situação de risco de contaminação. Isso é mais do que prudente, é mais do que salutar. E como fica a pensão numa situação dessa? Aí, nesse caso, a pensão se inverte. É a mãe que tem que ajudar o pai com as despesas que ele teve e tem de acréscimo porque os filhos foram morar consigo. Outra situação que pode fazer com que se mude a pensão, se diminua, em casos excepcionais até possa se excluir, é que muitas pessoas ficaram sem ter condições financeiras de pagar pensão na pandemia. Perderam sua renda. E como abrigar uma pessoa que não tem renda? A pagar a pensão no mesmo patamar anterior. Fica complicado. Então, essas situações, elas merecem um pouco mais de atenção e uma necessária revisão, se for o caso, para adaptar a pensão à renda que a pessoa tem hoje. E, às vezes, nem renda tem. Outro exemplo. Uma pessoa que é um caso que eu tive. A pessoa autônoma pegou Covid, está há mais de 2 meses internada. Como que vai pagar a pensão? Esse eu estou te falando no caso concreto. Não tem como pagar a pessoa que está internada sem trabalhar. E aí, a saída, a resposta que a justiça e o direito brasileiro dá para a situação de quem não paga a pensão é a prisão. Mas a prisão pelo não pagamento de pensão. Até isso, Maria, no período da pandemia está sendo revisto. A ideia hoje é não prender no período da pandemia por falta de pagamento de pensão alimentícia. Tem que se estudar cada caso. Tem que verificar cada caso. Se o caso é não pagamento porque a pessoa não tem condições, é não pagamento porque está se aproveitando disso para não pagar. Então, cada caso merece ser analisado para que se chegue a uma conclusão. Mas, com certeza, a regra geral continua vigorando. Mesmo na pandemia, a pensão alimentícia tem que ser paga. Mesmo na guarda compartilhada, a pensão alimentícia tem que ser paga.
Conversamos com o advogado Eduardo Correia. Ele é vice-presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família do Maranhão, e membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e falou com a gente sobre como fica a guarda compartilhada dos filhos no período do isolamento social da pandemia do novo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Infelizmente, nem sempre o bom senso prevalece. Como ressaltou Eduardo Correia, é importante que você recorra à justiça para garantir que a outra parte cumpra com seus deveres. E, principalmente, antes de tudo, para que as crianças tenham seus direitos assegurados. Orientação essa que não vale somente para este momento de pandemia, não.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E ainda nesse campo dos direitos, a gente vai agora até o Rio de Janeiro para falar com o repórter Eduardo Miranda. Por lá, a Justiça Estadual suspendeu os descontos em mensalidades de universidades e escolas particulares, que havia sido aprovado pelo governador. A medida vai atingir muita gente que ainda estava comemorando a aprovação da lei que reduzia esses gastos, né, Eduardo?
É sim, Nara. Essa lei foi sancionada pelo governador Wilson Witzel no último dia 4 de junho, determinando desconto de 30% nas mensalidades, como uma forma de compensação por não haver aulas presenciais. A aplicação da lei, no entanto, foi suspensa pela Justiça do Rio de Janeiro nesta última segunda-feira. A decisão liminar, ou seja, provisória, atendeu a uma ação do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino aqui do Estado. A juíza Regina Schucker, responsável pela suspensão, sustentou que a lei é inconstitucional. O desconto previsto na legislação, Nara, se aplicava a instituições com mensalidades superiores a R$ 350. Para as outras instituições, o desconto seria calculado sobre a quantia que excedeu os R$ 350. Volto com você, Nara.
Obrigada pelas informações, Eduardo. Situação que se complica para os estudantes mais pobres que trabalham para pagar os estudos e que também tiveram perda em suas rendas. Com certeza estavam contando com esse desconto.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Um assunto que passou a ser discutido com muita frequência nesses tempos de coronavírus, especialmente aqui no Brasil, diz respeito ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid. Esses medicamentos até então eram desconhecidos pela maior parte da população e agora ganharam destaque por terem seu uso defendido por Jair Bolsonaro para o enfrentamento à pandemia, apesar de não haver evidência científica sobre a eficácia desses remédios contra o coronavírus. Apesar de as substâncias não serem recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, fora de pesquisas e testes controlados, por aqui, o Ministério da Saúde informou na última segunda-feira que vai ampliar a orientação para uso dos medicamentos. Os dois vão ser usados também para tratamento precoce de crianças e grávidas infectadas pela Covid. Essa medida tem preocupado bastante especialistas que estão de acordo com a orientação da OMS. Entre eles está o médico Miguel Maier, que é residente em medicina de família e comunidade. Ele critica a medida. Para ele, que integra a rede de médicas e médicos populares, não há nada que justifique a decisão do governo federal, assim como não havia antes na ocasião de recomendações anteriores.
Sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, não há nenhuma evidência nova que justifique essa nova posição por conta do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Nenhum motivo científico, nenhum motivo que vá levar o melhor enfrentamento da pandemia, né, o melhor tratamento dos casos de Covid com o uso da cloroquina. Na verdade, nós tivemos algumas novidades, né, bem recente, como você citou, do estudo Recovery, sobre o uso da dexametasona em pacientes hospitalizados que necessitam de algum suporte respiratório, oxigênio ou ventilação mecânica. E foi a primeira droga que a gente realmente vê ser capaz, né, a partir de evidências de boa qualidade, ser capaz de diminuir a mortalidade pelo Covid-19. Da cloroquina e hidroxicloroquina, o que a gente tem é uma ausência de evidência de benefício em todos os estudos que foram feitos com boa metodologia, e temos alguns estudos demonstrando um aumento da ocorrência de efeitos adversos, principalmente do sistema cardiovascular, né, de precipitar condições para uma arritmia letal. Então, a secretária, né, Mayra Pinheiro, ela até durante a entrevista, justificando essa posição do Ministério, ela refere que isso se dá por conta da possibilidade de quadros graves em grávidas e em crianças, e que por isso faria sentido de estender essa recomendação para esses quadros. Mas estender essa recomendação para esses quadros, na verdade, é colocar mais em risco esses grupos, né, para um governo que, da boca para fora, se diz defensor da vida. Quando ela comenta sobre a decisão do FDA e diz que a decisão deles é embasada em estudos com metodologia ruim, na verdade, a pior metodologia que a gente observa são nos estudos lá do começo, que demonstraram algum benefício da cloroquina e da hidroxicloroquina, que não foram replicados, né? Não foram repetidos em outros estudos que foram realizados e depois tiveram também sua metodologia bastante criticada. Então, o que a gente observa nessa insistência do governo Bolsonaro em fazer da cloroquina e da hidroxicloroquina o protocolo padrão para tratamento da Covid é para distrair a atenção do que realmente seriam medidas eficazes. Agora a gente tem a dexametasona, que serve para o tratamento de pacientes graves em regime hospitalar necessitando de suporte ventilatório. Mas as outras medidas estão muito bem embasadas com evidência científica para enfrentamento da pandemia a nível populacional. Então, isolamento, né? Isso ganha tempo para a gente conseguir organizar os nossos sistemas de saúde para receber esses pacientes mais graves, que são os que vão a óbito.
Para esclarecer para você, o FDA ou FDA, que o Dr. Miguel citou na fala dele, é a agência dos Estados Unidos equivalente à Anvisa aqui no Brasil. É ela que regulamenta, suspende e trata de todas as autorizações de uso de medicamentos nos Estados Unidos. Foi ela, por exemplo, que suspendeu na última segunda-feira a permissão de emergência que foi concedida em março para o tratamento com a cloroquina contra a Covid-19 no país norte-americano. A gente, claro, segue monitorando esses estudos que mobilizam cientistas do mundo todo e que têm avançado bastante, inclusive aqui no Brasil. E olha só que notícia boa, uma vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, está pronta para ser testada em animais. Vamos saber mais na reportagem de Lígia Souto, da Rádio Nacional.
Uma vacina produzida no Brasil contra o novo coronavírus entrou na fase de estudos pré-clínicos, o que significa que está pronta para ser testada em animais. Desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, a vacina é sintética, ou seja, foi feita com partes de proteínas do vírus criadas em laboratório. As biomoléculas induzem a produção de anticorpos específicos para defender o organismo contra agentes desconhecidos, neste caso, contra o SARS-CoV-2. A descoberta foi possível a partir de um modelo feito em computador e testado in vitro. Agora, o que os pesquisadores precisam é validar também os resultados com experimento em organismo vivo, como explica o vice-diretor de desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos, Sotiris Missailides.
A linha que a gente buscou era de usar computador, métodos computacionais, para identificar quais partes da proteína do vírus eram conservadas, se eram mais imunogênicas. A gente sintetizou essas como peptídeos sintéticos e acoplamos em uma nanopartícula para entrega. E tinha a vantagem que a gente poderia começar em janeiro, antes mesmo que o vírus existia aqui, porque a gente não precisava crescer e inativar o próprio coronavírus. A gente tem estudos in vitro no laboratório, a gente validou a nossa molécula no laboratório e estamos prontos para ir no estudo preclínico.
Para chegar a uma vacina efetiva, os pesquisadores precisam percorrer diversas etapas. De acordo com o vice-diretor de Biomanguinhos, a partir dos resultados dos estudos pré-clínicos, será possível avançar para a parte clínica, ou seja, com testes em seres humanos, o que tem previsão de acontecer em 3 fases.
Depois dos estudos preclínicos, tem a parte dos estudos clínicos. A primeira parte do estudo clínico de fase 1 é para ver a segurança da vacina. E depois tem a fase 2, fase 3, que é eficácia e dose. Aí, realmente está sendo usado já em humanos, mas em um estudo clínico, para ver se a vacina é eficaz antes de poder produzir em grande escala.
A intenção ainda, segundo o Sotiris Missailides, é que o projeto, desenvolvido pelo Biomanguinhos, busque parceria internacional para desenvolvimento clínico, produção e futura distribuição no Sistema Único de Saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Enquanto a gente aguarda por uma vacina ou um tratamento que seja realmente eficaz contra a Covid, eu reforço aqui a orientação para que você, se puder, fique em casa. Temos um cenário muito crítico ainda no Brasil que tende a avançar. Eu aproveito para chamar agora a repórter Lu Sudré, da nossa redação aqui em São Paulo, que vai trazer para a gente os números da pandemia no país, que continua fazendo centenas de vítimas fatais todos os dias no Brasil. Olá, Lu.
Olá, Nara. O número de casos confirmados da Covid-19 no Brasil chegou a 923.189 desde o primeiro registro há quase 3 meses. Apenas ontem, 34.918 brasileiros testaram positivo para a doença. O país é o segundo no mundo que mais registra números absolutos de infectados. De acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, temos 45.241 óbitos causados pelo coronavírus. A taxa de letalidade no país é de 4,9%. Entre os estados com maior número absoluto de pessoas que testaram positivo e de mortes estão São Paulo, com 190.285 casos e 11.132 mortes, Rio de Janeiro, com 83.343 infecções e 7.967 óbitos, e o Ceará, com 81.289 contaminações e 5.070 vítimas fatais. A situação é bem preocupante por aqui, Nara. Em meio a um processo de retomada das atividades econômicas, o estado de São Paulo confirmou o número recorde de casos e mortes ontem. A informação foi divulgada um dia depois da região ter registrado queda no número pela primeira vez desde a chegada da pandemia no Brasil. Foram 8.825 casos e 365 mortes entre segunda e terça-feira. Apesar desses números, eu tenho duas notícias positivas para os nossos ouvintes. Cientistas da Universidade Britânica de Oxford divulgaram nesta terça os resultados preliminares de um estudo sobre o tratamento da Covid-19 e anunciaram resultados positivos nos testes de um corticoide comum no combate dos casos graves da doença. O estudo comparou 2.000 pacientes que receberam o medicamento com outros 4.300 que receberam os cuidados de praxe e constatou redução do risco de morte de 40% para 28% para pacientes que estavam em aparelhos respiradores. O remédio mostrou resultados positivos, no entanto, somente para os casos graves. A medida foi recebida com entusiasmo pela classe médica. A segunda notícia é que agora pequenas e microempresas afetadas pela pandemia já podem solicitar crédito na Caixa Econômica Federal. O chamado Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi anunciado ontem pelo banco. A contratação do empréstimo começou nesta terça e irá até o dia 19 de agosto. Ele pode ser requisitado por empresas com faturamento de até R$4.800.000 por ano. E o valor será de até 30% da receita anual registrada em 2019. Os financiamentos têm prazo total de 3 anos, com 8 meses de carência para o início do pagamento. O saldo será quitado em 28 parcelas. A taxa de juros será a da inflação oficial, a Selic, mais 1,5% ao ano. Eu fico por aqui, é com você, Nara. Até amanhã.
Até amanhã, Lúcio Dré. Obrigada pelas informações. No momento no qual a orientação ainda é evitar aglomeração e manter o isolamento social, a realização de festas tem sido uma preocupação para as autoridades de saúde. A situação chegou ao limite na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde a prefeitura se viu obrigada a determinar um toque de recolher. A repórter Lia Bianchini, da nossa redação no Paraná, traz mais informações.
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Pois é, em Ponta Grossa, cidade que fica nos Campos Gerais do Paraná, a prefeitura informou que recebeu mais de 1.000 denúncias de festas e aglomerações em um período de apenas 5 dias. Para conter essa movimentação e forçar as pessoas a respeitarem o isolamento social, a cidade terá toque de recolher de sexta-feira a domingo. Segundo a prefeitura, a medida valerá das 11 horas da noite às 5 horas da manhã do final de semana. De acordo com o município, entre os dias 10 e 14 de junho, 295 locais foram vistoriados e 58 deles foram multados por causa da aglomeração de pessoas. Somente neste último final de semana, a equipe de fiscalização aplicou R$25.000 em multas. A cidade de Ponta Grossa tinha, até a tarde de ontem, 171 casos de Covid confirmados e nenhuma morte pela doença, Nara. Diversas cidades do Paraná já adotaram o toque de recolher como medida de enfrentamento à Covid-19. Em Cascavel, a prefeitura determinou o toque de recolher, junto com outras medidas, a partir das 8 horas da noite da última segunda-feira. Já em Jaguariaíva, desde abril, a limitação para a circulação das pessoas acontece entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Em Bituva e Palmeira são outras cidades que também adotaram medidas semelhantes aqui no estado, Nara.
Pois é muito chato ter que elogiar esse tipo de medida, mas impor restrições mais duras realmente parece ser o único caminho neste momento em que, mesmo sem necessidade, muita gente tem desrespeitado as orientações de saúde, uma atitude irresponsável com a própria vida e também com a vida de outras pessoas.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Thank you.
a gente continua falando de saúde aqui no Bem Viver, agora para abordar um assunto que tem preocupado especialistas: o consumo de álcool durante o isolamento social. Tem muita notícia falsa circulando nas redes sociais relacionadas ao coronavírus, e uma delas diz que tomar álcool poderia proteger contra a Covid. Mas a gente já esclareceu aqui no Bem Viver que se trata de uma grande mentira, né? Quem acompanha o programa sabe. A recomendação é justamente o contrário: o consumo de álcool deve ser evitado durante a pandemia. O alerta é feito pela Organização Mundial da Saúde, que chegou a recomendar aos governos a limitação da venda de bebidas alcoólicas nesse período. A OMS argumenta que o álcool prejudica o sistema imunológico, a saúde mental e pode estimular comportamentos de risco, como agressões no ambiente doméstico. A professora Ana Lúcia Brunialt Godard, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, conduz pesquisas relacionadas aos fatores genéticos que podem predispor um indivíduo ao alcoolismo. Durante participação no programa Conexões, da rádio UFMG Educativa, em conversa com a jornalista Luísa Glória, ela explicou como funciona o efeito do álcool no organismo e recomendou a busca de alternativas para aliviar as tensões provocadas pela pandemia. Vamos ouvir.
Professora, mesmo com a influência aí dos fatores genéticos, a gente não pode ignorar a importância do ambiente em que uma pessoa está inserida para que ela venha desenvolver um vício, né? O contexto de uma pandemia, o isolamento social compulsório, o medo, né? O medo de contrair a doença, por exemplo, de perder alguém, isso pode favorecer o desenvolvimento do alcoolismo, mesmo para quem nunca tinha consumido bebidas alcoólicas de forma abusiva até então, professor?
Com certeza, inclusive isso é uma das preocupações e observações já feitas, né, por várias órgãos relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, como a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Então, não só a preocupação com aqueles que já desenvolviam, né, patologias do tipo adição ou uso abusivo de álcool, como aqueles que não desenvolviam, que faziam uso, digamos, recreativo, mas que passaram a fazer uso diário do álcool como uma forma de reduzir o estresse do momento que a gente está vivendo. Então, isso certamente é uma preocupação e muito provavelmente a gente vai ver esses casos depois dessa pandemia.
A OMS, né, chegou a recomendar a restrição das vendas de bebidas alcoólicas durante a quarentena, com o argumento de que o álcool compromete a saúde física, a saúde mental, inclusive a imunidade. E aí, professora, como que o álcool afeta o sistema imunológico? E também gostaria que a senhora falasse um pouco, né, se é a favor dessa recomendação.
Na realidade, o álcool, ele é uma substância tóxica. Então, ele vai atingir diferentes sistemas, inclusive imunológico, no sentido de diminuir ou retrair a capacidade do indivíduo de reagir a infecções. Então, daí a preocupação do uso do álcool nesse momento de pandemia e da possibilidade de infecção pelo coronavírus. Eu acho que a ANEEL está corretíssima no sentido de alertar, de solicitar aos governos, né, que previnam ou que tentem reduzir a liberação ou o consumo de álcool. O que me deixa preocupada é que o nosso governo não tenha tido nenhuma palavra em relação a isso. Né? Então, a gente já vê que, por exemplo, os números são variados, mas a gente vê que em relação às distribuidoras, as vendas cresceram mais ou menos 38% desde o início desse isolamento social, e nas lojas de conveniência o aumento chega a 27%. Então, em geral, a gente sempre associa o aumento de venda e compra com o aumento de consumo. Uma coisa vem atrelada à outra. Então, isso realmente é preocupante.
Até desmentindo também, né, notícias aí que circularam de que o álcool poderia proteger o organismo contra o coronavírus, né, de que já que o álcool em gel na mão mata o coronavírus, se beber também mataria. E nenhum fundamento científico nessa crença, né, professor?
Não, muito pelo contrário. Justamente porque o álcool é uma substância tóxica que inibe, né, ou que gera depressão no sistema imune, ele pode agravar o quadro, ao contrário. Né? Ele é um fator de agravamento do quadro de infecção pelo coronavírus.
Professor, e puxando esse assunto agora, né? Uma pessoa pode saber se está predisposta ou não ao alcoolismo?
Na realidade, a predisposição vem de história familiar. Embora a gente tenha genes associados, eventualmente a gente possa fazer um teste genético, mas em geral a gente coleta a história familiar. Tá? Então nós sabemos que indivíduos que têm um dos pais alcoolistas, ele tem maior risco de desenvolver alcoolismo também. Então, isso tem a ver com predisposição genética ao alcoolismo. Então, a gente coleta a história familiar e a gente tem como fazer um estabelecimento de risco.
em função do número de indivíduos afetados, né, e da genialidade, na realidade, é parentesco. Quanto mais próximo, maior é o risco de desenvolver o alcoolismo na geração seguinte.
Se cuide e beba com moderação, nada de exagerar no álcool. É importante reforçar que o alcoolismo é considerado uma doença que precisa ser tratada com a ajuda de um profissional de saúde. Outra preocupação que não vale apenas para esse momento de pandemia é sobre a qualidade da nossa alimentação. E ela se torna ainda maior quando falamos da alimentação das crianças, que, quando inadequada, pode resultar em obesidade infantil. E diante da pandemia, é preciso prestar ainda mais atenção no que os pequenos estão comendo. Se não estão substituindo as refeições saudáveis da merenda escolar por doce, salgadinho, entre outros alimentos ultraprocessados. Vamos ouvir agora a reportagem da Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional, que traz algumas recomendações essenciais para o cuidado com a saúde dos pequenos.
As prateleiras dos supermercados estão repletas de muitas tentações. Doces, salgadinhos, massas e produtos industrializados. A escolha dos alimentos que vamos levar para casa é o primeiro passo para uma dieta saudável. E quando se tem crianças, essa tarefa de oferecer comidas que fazem bem ao corpo é ainda mais importante. Isso porque, tanto no Brasil quanto no mundo, os índices de obesidade infantil estão próximos de 30%, o que tem alarmado os profissionais de saúde. E a Valéria Oliveira, que é mãe da Karina, enfrenta há muito tempo a luta contra o excesso de peso da filha. Ela percebeu que a menina estava acima do peso ainda aos 4 anos de idade. Desde então, foram muitas idas a médicos, especialistas, dietas, exercícios. Valéria conta que sentiu muita dificuldade em manter esses hábitos saudáveis quando Karina era pequena e contou pra gente por quê.
Na época de escola, vai pra casa de amiguinhos, né? E passa tarde na casa dos amigos, comem lanches diferentes, come lanche diferente na escola, troca de lanche na escola com os amiguinhos. Se você não está vendo, eles estão fazendo, né?
A história da Valéria e da Karina não é difícil de encontrar hoje em dia. Maurício Jaramillo, cardiologista pediátrico, conta que tem atendido cada vez mais em seu consultório crianças com sobrepeso ou obesidade. Ele explica que a oferta de comidas industrializadas e as propagandas atraentes desses produtos acabam aumentando o consumo de alimentos ruins para a saúde. O médico conta que a influência da família é determinante para hábitos de vida saudáveis, tanto na alimentação quanto nos exercícios físicos.
A família influencia não só na parte genética, de famílias onde a tendência à obesidade maior, os filhos terem essa tendência, como principalmente nos hábitos. Uma família de hábitos saudáveis, onde o pessoal tem uma alimentação adequada, atividade física, os filhos tendem a seguir o mesmo exemplo, e quando isso não acontece, os pais se preocupam precocemente por fazer um tratamento adequado e um acompanhamento dessas crianças.
Maurício Jaramillo destaca que a implementação de uma alimentação saudável começa desde muito cedo, ainda na amamentação e na introdução alimentar do bebê. O profissional dá dicas de como cuidar bem da saúde dos pequenos.
Então, o efeito protetor do aleitamento materno até os 6 meses, depois uma introdução adequada da alimentação complementar, adiar ao máximo, no possível, evitar a introdução muito precoce de alimentos industrializados, de produtos com conservantes, de alimentos com muito açúcar, preferir principalmente os sucos naturais, água, evitar refrigerantes, evitar sucos de caixinha, evitar todos os produtos que tenham muito sódio, muita gordura, muito açúcar.
Segundo dados divulgados pela organização internacional World Obesity, atualmente cerca de 158 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos convivem com excesso de peso. E esse número deve aumentar para 254 milhões em 2030 em todo o mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Dicas de cuidado com a saúde que valem para todo mundo, não é só para criança não, afinal elas aprendem com exemplo, né?
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país?
imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na Batalha das Ideias.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente fala agora sobre a situação dos trabalhadores durante essa pandemia e eu quero chamar a atenção para uma categoria muito presente nas grandes cidades, que são os entregadores. Você pede comida pelo app do celular? Eles se deslocam, principalmente de moto ou de bicicleta, e entregam para você. Você faz compra no supermercado? Eles também levam até você. Mas o que a gente não enxerga é como funciona a relação desses trabalhadores com os empregadores. Eles têm algum direito? Recebem salário justo pelo trabalho? Parece que não. Os entregadores têm se organizado para denunciar as formas de exploração presentes nessas relações de trabalho. Inclusive, estão planejando uma paralisação para chamar a atenção da sociedade para o trabalho precarizado e também para cobrar a garantia de direitos pelas empresas para as quais prestam serviço. O repórter Igor Carvalho produziu uma reportagem para a gente entender melhor essa situação. A gente confere agora com locução de Douglas Matos.
Os trabalhadores de aplicativos de delivery decidiram iniciar um movimento nacional para reivindicar melhores condições de trabalho. A paralisação, primeira da categoria, está marcada para o dia 1º de julho. O motociclista Paulo Lima, conhecido como Galo, não reivindica a organização da greve, mas se tornou um dos rostos mais conhecidos da causa, principalmente após aparecer na capa de revistas, escancarando as más condições de trabalho que ele e os colegas são submetidos diariamente, entre elas a falta de alimentação e até de banheiro. Em entrevista ao Brasil de Fato, Galo desabafou sobre o problema e disse que é comum trabalhar com fome. Segundo ele, as taxas e o fluxo de emprego caíram na pandemia porque os aplicativos triplicaram o número de empregadores no país. Galo se tornou conhecido em março deste ano, quando viralizou em um vídeo em que fala sobre as condições de trabalho dos entregadores. Desde então, ele afirma que sofre perseguição política das empresas que, segundo ele, o bloquearam sem justificativa. Apesar do cadastro continuar ativo, ele parou de receber pedidos. Ele conta que esse tipo de boicote, conhecido como bloqueio branco, é comum para punir os prestadores de serviço que denunciam os aplicativos. Para reverter a situação, Galo explicou que a categoria decidiu, então, provocar lentamente o vínculo empregatício. Por isso, decidiram exigir que as empresas paguem, por exemplo, as refeições dos entregadores. Do outro lado, as empresas que vendem serviço de entrega seguem lançando mão de mecanismos para afastar a possibilidade de um contrato de emprego. Para Ronaldo Pagotto, advogado trabalhista, os aplicativos tentam forjar uma relação de empresa para empresa, evitando assim a admissão de uma relação de subordinação dos motoristas. Segundo ele, o modelo de contratação dos aplicativos é ilegal e simula uma terceirização irregular, situação que piorou após a reforma trabalhista aprovada na gestão de Michel Temer, como lembra o advogado.
A precarização do trabalho do empregado, né? Então isso é o que importa para nós, isso é muito comum, já era antes com a legislação do Michel Temer, seja a lei da terceirização, seja a reforma trabalhista, isso praticamente passou a ganhar áreas de legalidade, então se tornou muito mais difícil de comprovar uma terceirização fraudulenta, ilegal.
O Brasil de Fato procurou as empresas Uber Eats e iFood para comentarem as denúncias e a acusação de que não amparam os trabalhadores cadastrados em seus sistemas. A assessoria da Rappi não foi localizada até o fechamento da matéria. A única empresa que respondeu foi a Uber Eats, que se limitou a comentar o descadastramento de Paulo Lima, o Galo, por descumprimento dos termos e condições do aplicativo. Na nota, não houve resposta aos demais questionamentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Douglas Matos.
É muito importante que a gente entenda quais são as condições de trabalho dessas pessoas, porque é muito conveniente para a gente que recebe a comida na porta de casa ser conivente com esse tipo de situação sem nem saber, quando na verdade a gente está financiando empresas que violam direitos e que não respeitam os trabalhadores.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Da cidade, vamos para o campo. Essa semana pode ser votado no Congresso um projeto de lei em caráter emergencial para beneficiar os agricultores familiares que estão sentindo os impactos da crise na produção de alimentos. E quando a gente fala em agricultura familiar, estamos falando principalmente de mulheres que tiram da produção de alimentos livres de veneno o sustento de toda a família. Essa participação feminina só aumentou nos últimos anos graças a políticas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele preconiza que os contratos e as contas bancárias sejam feitas em nome das mulheres. E o impacto de medidas como essa e outras que estão para serem votadas agora não acontece só na autonomia financeira e na diminuição da violência. Toda a sociedade sente as melhorias de ter na mesa alimentos de melhor qualidade e com preço justo também. A participação dessas mulheres desde a mobilização para a implantação dessas políticas até os resultados colhidos é tema do podcast Proseando, da Articulação Nacional de Agroecologia. E a gente confere agora a segunda parte do terceiro episódio dessa produção.
A Articulação Nacional de Agroecologia apresenta Proseando, um podcast sobre saúde e comida de verdade em tempo de coronavírus.
Hoje, vamos continuar conversando sobre um programa importante para as mulheres do campo, das florestas, águas e cidades, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA.
Vale lembrar que na edição anterior do Proseando, duas questões chamaram muita atenção. Uma é a Resolução 44, que vamos relembrar ao longo deste programa, e outra sobre como a atuação das mulheres favorece a diversificação de alimentos no PAA.
O PAA foi criado por conta de um pedido insistente da sociedade. As modificações no PAA também são frutos da luta popular, a exemplo da Resolução 44, que tem o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao programa.
A autonomia econômica é um importante passo para outras conquistas, como o rompimento de situações de violência e o reconhecimento do seu próprio trabalho, seja no campo, quintais produtivos, florestas, águas ou cidades. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil, FAO, as mulheres são responsáveis pela maior parte da produção que comemos todos os dias.
Para a agricultora paranaense que vive no município de Rio Azul, Terezinha de Oliveira, precisamos estar atentas aos caminhos que aparecem para o fortalecimento das organizações de mulheres. O Grupo de Mulheres da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Invernada, a APRE, animado por Terezinha, acessa o PAA há muitos anos. E ela conta pra gente o que mudou com a ampliação da participação das mulheres estimulada pela Resolução 44.
No começo não foi muito fácil, sempre eram os homens que faziam esse trabalho, né? As mulheres não participavam da reunião da APRE, né? Depois, com o tempo, a gente foi convidado, isso foi em 2008, 2009, para a gente começar a participar. E aí a gente formou esse grupo das mulheres, 13 mulheres participavam no início, né? Então depois a gente tinha os encontros, todo mês a gente fazia uma reunião. E daí a gente inseriu a participação nossa, né? Como mulheres produtoras, né? Mulheres também da aquisição de alimentos, trabalhamos, é nós que produzimos, é nós que fazemos, né, esse trabalho.
Os relatos que escutamos de norte a sul do país são parecidos, afirmando que o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar é uma política pública fundamental, garantindo renda para quem produz e comida saudável na mesa da população.
No Nordeste, a participação das mulheres no programa de aquisição de alimentos sempre foi marcante. Em 2014, chegou a 60%. Na região onde se encontra o maior número de pessoas em situação de pobreza no campo e de mulheres chefes de família, a renda do programa é vital para a manutenção das comunidades rurais dos 9 estados nordestinos.
Ouvimos a agricultora paraibana Francisca Eliane de Lima, mais conhecida como Neneide. Ela fala sobre a importância do programa e das consequências que os constantes cortes de recursos no PAA, ao longo dos últimos anos, vem trazendo às produtoras da região, em especial neste momento de pandemia. Neneide é coordenadora da rede Chique Chique, que atua no Rio Grande do Norte e atua pela melhoria da qualidade de vida no campo e na cidade.
A gente da rede Chique Chique, a gente só veio acessar o PAA quando teve a virada feminista, onde a gente fez uma proposta, né, que foi na ação da Marcha Mundial de Mulheres da região daqui Nordeste, que foi aqui no Rio Grande do Norte, onde a gente foi fez um PAA e a gente doou essa alimentação para a Mesa Brasil, que é no SESI, e a SESI distribuiu pela Mesa Brasil para a ação da virada feminista. Toda alimentação, como banana, mamão, né, foi quando a gente acessou o nosso primeiro PAA, doação sem montanha.
Nesse período de pandemia do coronavírus, a sociedade civil pressionou o governo federal para ampliação dos recursos para o PAA. A pressão deu certo e foram liberados 500 milhões de reais para o programa. Mas o valor é insuficiente para atender as demandas da agricultura familiar, no escoamento da sua produção, na garantia de renda e, principalmente, a situação de vulnerabilidade que milhares de pessoas enfrentam. Nas próximas prosas, traremos outras informações importantes para que possamos superar este momento de pandemia a partir da comida de verdade no campo e na cidade, e a garantia dos direitos a agricultores e agricultoras familiares.
Proseando, um podcast sobre saúde e comida de verdade em tempo de coronavírus.
Você pode conferir a edição anterior do podcast Proseando e a edição completa no SoundCloud da Ana. Basta entrar no site e pesquisar por Articulação Nacional de Agroecologia ou por meio do site agroecologia.org.br. E o nosso programa está chegando ao fim. Eu tenho 2 minutinhos para me despedir de todos vocês e não posso deixar de lembrar que amanhã tem mais. Eu te espero para mais uma edição do Bem Viver. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Também no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras de diversas regiões do país em diferentes horários. Eu vou dar o dial de todo mundo. Em São Luís, no Maranhão, nós temos a Rádio Timbira 1290 AM. Temos também a Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Ainda em São Paulo, em Sorocaba, temos a Rádio Super 87,5 FM. E a Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, lá em Santa Catarina. A Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, também está com a gente aqui no Bem Viver. E a Rádio Terra Livre 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, também faz parte dessa rede. Ainda temos a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, a Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, a Rádio Camponesa 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará, e a Rádio Terra HD 95,3 de Terra Rica, no Paraná. Online também tem lá em Brasília, no Distrito Federal, a Rádio PIF, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham por essa grande rede e a todas as equipes das emissoras que estão com a gente aqui no Bem Viver. E se você gosta de podcast, a gente também está no Spotify e no Google Podcast para você ouvir a hora que quiser. É só procurar lá Bem Viver no campo de busca. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã com mais Bem Viver para você. Eu vou te esperar, não vai faltar, hein?
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.